As três pontas de Shaile, Lilia, Marie e Bia, aqui a dar-nos música nesta manhã de quinta-feira, 2 de abril. 17 minutos para as 10 da manhã. Estava prometido connosco em direto o Dr. Jorge Roque da Cunha, presidente do Sindicato Independente dos Médicos. Doutor, bom dia, bem-vindo.
Muito bom dia.
Muito obrigada por fazer uma interrupção na sua manhã para nos receber à Rádio Terra Nova. O Dr. Jorge está neste momento no Centro de Saúde de Camarate, não é? No agrupamento de Louros. É assim, doutor?
É, exatamente. Estou aqui a fazer aqui um pequeno intervalo, desde as 8 horas e até às 3, hoje, aqui a acompanhar os meus colegas nesta equipa de todo o Mundial de Saúde Familiar. E que tivemos, como tivemos em quarentena, fez esta segunda-feira 8 dias, temos aqui muito trabalho acumulado, mas pronto, estamos aqui a dar resposta aos nossos utentes, a falar com eles, a tranquilizá-los, em relação a uma situação que é uma situação nova, e é nova para toda a gente, e tranquilizá-los de alguma maneira, mas sempre com a mensagem de se protegerem e de evitarem a saírem de casa, só mesmo quando é essencial. E naturalmente que, quando houver algum problema sério, não deixarem de recorrer aos hospitais. Aproveito desde já para dizer que muitas vezes, quando é mesmo necessário, não se pode deixar de ir aos hospitais. Portanto, os hospitais estão preparados para defender, para dividir as pessoas que têm problemas respiratórios dos outros, e continua a haver apendicites, continua a haver hérnias, continua a haver um conjunto de doenças, que acidentes vasculares cerebrais, infartos de miocárdio. Portanto, uma pessoa que tem uma dor no peito muito intensa, não fica em casa, tem de ir ao hospital para ser tratado.
Doutor, os meios já eram escassos para o funcionamento normal, agora as coisas pioraram bastante. Da parte dos médicos, qual é a situação relatada pelos seus pares? Quais são as principais queixas neste momento ou dificuldades?
Como nós temos vindo a falar nos últimos anos, tem havido um subinvestimento no setor da saúde. Ainda antes desta pandemia, os relatos, um pouco por todo lado, incluindo aí no Hospital de Aveiro, de horas de espera, equipas abaixo dos mínimos, pessoal cansado, equipas com idades médias muito altas, uma tendência de incapacidade do Ministério da Saúde de atrair os seus profissionais. E a verdade é que, com o aproximar desta pandemia, que inicialmente devo dizer que nós ficámos altamente preocupados com a atitude do poder político. Inicialmente não chegava cá, era só uma coisa dos chineses, depois era uma pequena gripe, depois o país estava preparado para estas ondas de choque, e a verdade é que aquilo que o professor Marcelo Rebelo de Sousa pediu, para que houvesse verdade naquilo que era o lidar desta doença, infelizmente nós temos assistido a uma preocupação muito da comunicação. Parece-nos até que, em vez de que quem conduz a atitude política dos governantes em relação a esta matéria são os seus assessores de comunicação, em vez de serem os médicos. Porque os médicos que, quando aconselham o Sr. Primeiro-Ministro a dizer que está tudo bem, que o Serviço Nacional de Saúde nunca faltou nada, ou mesmo ainda ontem o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros veio dizer que não faltou nada ao Serviço Nacional de Saúde, é só por desinformação. E por isso é que nós fazemos um desafio, que é uma sugestão, que era o nosso bastonário pudesse, com o Sr. Primeiro-Ministro, vir ao terreno, não é? Verificar que, por exemplo, aqui no Centro de Saúde de Camarate, as viseiras são de responsabilidade, foram os médicos que as compraram. O acrílico que eu tenho aqui à minha frente é da nossa responsabilidade. As batas, a mesma coisa. E, portanto, aqui o principal problema, respondendo à sua questão concretamente, é a proteção que os médicos e os enfermeiros e administrativos não têm. E a verdade é que, apesar de tentativa de maquiar os números, já são mais de 200 médicos infectados, são mais de 250 enfermeiros infectados e são cerca de 400 outros profissionais da saúde infectados. E médicos, enfermeiros e administrativos infectados é um problema, porque não só causam possibilidade de contágio aos seus familiares, mas não estão disponíveis para tratar uma doença que é uma doença muito grave, que necessita de muita intervenção médica, que necessita de ventiladores, que necessita de horas e horas e horas de trabalho e é muito demorosa a sua cura. E por isso o nosso apelo constante e aqui uma grande palavra de agradecimento às câmaras municipais, incluindo a Câmara Municipal de Aveiro, a Câmara de Oeiras, do Porto, que perceberam primeiro que o Governo da necessidade deste apoio. Aliás, é paradigmático o papel que o Sr. Presidente da Câmara de Alvar tem tido nesta matéria, em que ele alertou lacinantemente para que este problema fosse desde logo agressivamente tratado e até foi criticado inicialmente, até o acusaram de alarmista, mas a verdade é que não há alarme nenhum. A verdade é que quer os falecimentos, quer os cidadãos em cuidados intensivos estão aí e estão a fazer uma pressão ao já frágil Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, não vamos facilitar, vamos proteger os nossos médicos, vamos ficar em casa e vamos criar condições para também esse nosso confinamento em casa não resulte em problemas psicológicos. Não é fácil, os portugueses são um povo de convívio, de troca de afetos, mas também é um momento de falar com as pessoas. Muitas vezes nós esquecemos que o nosso vizinho existe e existem meios tecnológicos neste momento para fazermos essa aproximação. E, portanto, o nosso apelo é para não baixar a guarda, mas sim aumentar a preocupação.
Os hospitais de campanha resolvem, doutor, já chegamos à fase mais aguda? Ainda não, pois não?
As iminências que têm aconselhado o Governo e que diziam, desvalorizando o problema inicialmente, que diziam que em abril a curva do pico, o planalto, isto não faz qualquer sentido. Nós neste momento estamos numa situação em que finalmente começa a haver alguns testes. Há atrasos, há necessidade de testes. Ainda por cima temos indicação que há pessoas que estão 5, 6 dias à espera desses testes. Portanto, à medida que os testes vão sendo feitos, naturalmente que aumenta a frequência desta doença. E identificados esses problemas, é natural que isto continue a crescer. E estes números estão subavaliados. Portanto, ainda é muito cedo para acreditarmos nestes matemáticos que mais não querem do que dourar a pílula e agradarem ao poder. Portanto, a realidade é esta. As pessoas nos lares é aquela que nós conhecemos. Nas prisões nós também temos vindo a denunciar, ainda até há 2 dias, os guardas prisionais e os médicos andavam sem qualquer máscara, nem daquelas que protegem pouco, que são as máscaras cirúrgicas. E por isso não pode haver esta displicência. O povo português, quando foi para a Primeira Guerra Mundial, participou nessa Primeira Guerra Mundial. Foi carne para canhão, não estavam minimamente preparados, e aconteceu o que aconteceu. E o que nos parece é que muitas vezes os nossos políticos querem que os profissionais de saúde também sejam essa carne para canhão. E nós não podemos permitir isso, podemos parecer desagradáveis, mas o nosso intuito não é criar aqui qualquer tipo de alarmismo, nem tirar proveitos sindicais de uma situação que é uma situação que é uma desgraça. Queremos é que os políticos não faltem à verdade e que tudo façam para recuperar o tempo perdido nestes meses. Nós temos a indústria nacional, para lhe dar um exemplo, de ainda também no nosso concelho, no nosso distrito de Aveiro, uma empresa que produzia capacetes para motociclos, está neste momento com uma campanha da Maria, uma colega psiquiatra, para que haja viseiras para proteger os médicos. Poderia ter havido, desde logo, a preocupação de pôr a nossa indústria a trabalhar para este efetivo. Agora, a correr, comprar, sabe Deus onde e como e de que forma, fazer festas quando vêm os aviões cheios da China, a mim preocupa-me justamente isso.
Doutor, antes de terminarmos esta nossa entrevista, porque nós sabemos que está a meio de um dia de trabalho e que os doentes precisam bastante de si, duas perguntas. Uma delas... Devemos ou não devemos, então, as pessoas ficam confusas. É para usar ou não é para usar as máscaras?
Olha, o que eu lhe posso dizer em relação a essa matéria é a escassez de máscaras que temos faz com que se baixe a guarda. Inclusivamente naquilo que a Direção-Geral de Saúde preconiza em relação aos seus profissionais. E nós não podemos fazer dessa maneira. Portanto, os profissionais estão menos protegidos do que os mineiros ou a indústria automóvel. E bem, que têm essas necessidades de proteção. E por isso os palermas dos chineses, entre aspas, com todo o respeito, e os estúpidos, entre aspas, dos italianos, estão a aprender à sua custa, não é? Usam máscaras no exterior. Neste momento, eu penso que se houvesse máscaras disponíveis, as pessoas deveriam usar essas máscaras. Não as usando, é manter o contacto social, o isolamento social, lavar as mãos de uma forma sistemática e não correr riscos. Porque muitas vezes pode-se usar uma máscara e depois pensar-se que tem uma sensação de segurança, que não é preciso lavar as mãos, não é preciso, pode-se levar à cara sem querer. Portanto, esses gestos é que têm de ser treinados. Portanto, perguntando se houvesse máscaras, naturalmente que sim. Não faz sentido, neste momento, correr e alimentar uma especulação de máscaras, porque nem sequer para o Serviço Nacional de Saúde existem essas máscaras, e por isso esse racionamento, essa incapacidade de gestão do governo, estamos a pagar por isso, não é? Portanto, não é preciso entrar em pânico, é preciso fundamentalmente evitar fazer o isolamento social, fazer a lavagem das mãos e terem os cuidados que todos nós sabemos que devem ocorrer.
E a última pergunta tem a ver com um apelo de ramalhianos, bastante sentido, em que diz, em caso extremo, os mais velhos devem ceder os ventiladores aos mais novos. Esta é uma frase dramática, muito difícil de preferir, de ouvir. O que é que sente quando ouve uma coisa assim?
Olha, que como médico, devo dizer que é uma coisa que me preocupa imenso. Mas eu confio no bom senso. Porque a verdade é que há situações onde, mesmo hoje, mesmo antes do coronavírus, às vezes se excede naquilo que são os cuidados de saúde dependidos em relação a situações terminais. Eu não quero, quando me acontecer... Se me acontecer alguma coisa, não quero prolongar a minha vida de uma forma artificial. Agora, os nossos idosos, nós temos pessoas com 90 anos, espetacularmente, sem dúvida, perfeitamente ativas, tenho pessoas com 85 anos muito bem, portanto, a idade não pode ser um critério, não é um critério, com certeza. A situação clínica, sim, com certeza que sim. A pessoa tem... acidentes vasculares cerebrais, portanto, já irreversíveis, de facto, há uma atitude que se deve ter, não de eutanásia, porque também não me parece que seja correta, mas de não criar condições para que, com o excesso de meios despendidos, em situações irreversíveis, se possa estar a negligenciar situações que poderiam ser revertidas.
Dr. Jorge Roque da Cunha, o Presidente do Sindicato Independente dos Médicos, em direto connosco, a partir do Centro de Saúde Camarate. Professor, doutor, antes de deixá-lo ir embora, eu tenho mesmo de perguntar-lhe isto. Um dos temas do dia hoje são os recuperados pelo Covid, mas sem exames médicos ao fim de 14, 15 dias, que podem ser dados como recuperados. O que é que tem a dizer sobre esta matéria?
Naturalmente que só é possível dizer que uma pessoa está curada com um teste negativo. A verdade é que mesmo em situações de grande suspeita, os testes estão a ser feitos a 3, 4 dias. Em muitos distritos deste concelho, deste país. Muitos hospitais, só a semana passada, hospitais centrais, distritais, é que passaram a ter a capacidade de ter acesso a esses testes. Felizmente, temos uma iniciativa privada que nos ajuda neste campo, e muitas câmaras municipais que do seu bolso pagam estes testes. E por isso, a atitude que o governo tem tido de dizer que há testes sem qualquer tipo de problema, que 230 mil testes, como foram anunciados pelo seu Primeiro-Ministro, não me parece ser a melhor forma de resolver o problema, porque não basta anunciar, tem de se ter. E por isso a nossa preocupação. Esperamos que sejam situações pontuais. Nós temos conhecimento de algumas situações nesse sentido. E teremos de as combater, porque pode haver situações onde pessoas positivas saem do seu confinamento e naturalmente irem criar um problema de afetar essas outras pessoas. Ainda em Évora, terra também dos meus pais, a semana passada foi identificado um senhor que deu a cara a dizer que estava à espera do teste. Felizmente teve a consciência, aguardou mais 3 ou 4 dias, deu a cara e, portanto, e teve essa consciência. Há muita gente que não tem essa consciência e esperamos que o Serviço de Saúde tenha essa capacidade, se bem que, como é evidente, não é possível pôr um polícia à porta de cada pessoa. Não é possível. Portanto, aqui passa muito também pela consciência das pessoas e terem um pouco mais de paciência e só serem libertadas depois desse teste. Não me parece correto. É a bem do facilitismo e a bem da sorte e a bem de Nossa Senhora de Fátima que as pessoas possam ser libertadas, apesar da pouca probabilidade que tenham de estar infectadas 14 dias depois, estando assintomáticas. A verdade é essa. Mas por isso é preciso não baixar a guarda, mais testes, mais confinamento e mais seriedade na forma como se transmite a mensagem.
Doutor, muito obrigada. Continuação de bom trabalho para si e para toda a comunidade que representa. Boa sorte, muita proteção e bem-aja.
Muito obrigado. Um bom dia.
E esta entrevista vai ficar disponível em terranova.pt.
Às vezes basta uma imagem.